Abra sua Bíblia, por favor, abençoados, no Salmo 19, versículo 14. E por favor, se você tiver em mãos papel e caneta para anotar, porque vai ter algumas passagens aí que eu nem vou pedir para você abrir para não demorar muito. Mas você pode anotar para depois ler em casa, conferir em casa. Faça essa gentileza, por favor. Salmos 19, verso 14. Está escrito: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras são de suma importância, abençoado. Entender o segredo da confissão de fé é o verdadeiro segredo de uma vida abençoada. É verdade. Esse é o caminho para uma vida abençoada, vitoriosa e feliz. Se você não tem cuidado com aquilo que você diz, se você não vigia aquilo que sai da sua boca, você corre diversos riscos. O que você acha que as pessoas aí estão decretando falência dos seus respectivos negócios? Porque hoje em dia muitas pessoas estão com problemas de saúde, porque muitos casamentos estão acabando, muitos lares destruídos. As pessoas culpam uma série de situações, não é? Por exemplo, aquele que está fechando as portas do seu negócio culpa a situação econômica do país. As pessoas que estão com problemas de saúde culpam também, não é? O país, culpam as estações do ano, muitas das vezes. Ah, que inverno é esse, que está parecendo verão, é por isso que eu estou doente. Ou culpam a virose, porque eu vi no jornal que uma virose aí anda se espalhando. E as pessoas que estão com problema no casamento também arrumam desculpas e justificativas para o fim do mês. Tem problemas no lar e fala que é também por causa do país, é por causa do lugar que eu moro, e vai por aí afora. Só que não é isso. O problema está naquilo que você diz. Abra, por favor, sua Bíblia agora, ou anote, tome nota. Provérbios 18, capítulo 18, eu gosto muito desse provérbios aqui. Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21. Está escrito: do fruto da boca o coração se farta. O coração é o centro da vida. Do que produzem os lábios, a tua vida, né, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder o quê? Do presidente da república? Do pastor Anderson? Não. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, deu para entender agora? É aquilo que você confessa. Não é o país. Eu sei, eu não vou fazer vista grossa. para tudo que está acontecendo aí. Mas você não pode deixar isso te influenciar, abençoado. Você não pode deixar o que está acontecendo no país, o que está acontecendo à sua volta. Você não pode permitir que as más notícias que você assiste na televisão influenciem você. Você tem que contra-atacar isso. Você tem que reagir com força, com coragem, com otimismo. Porque se você deixar o teu coração aí, a tua mente se influenciar com tudo de ruim que acontece à sua volta, o que está acontecendo e destruindo a vida de muitas pessoas, vai acontecer e destruir a tua vida também. Essa é a verdade. Mas se você contra-atacar com boas palavras, então você vai fazer a diferença nesse mundo. Quando o salmista falou isso, isso está lá, tome nota aí, ó. Salmo 91, versículo 7. O salmista disse o quê? 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Eu não vou ser atingido. E é assim que você tem que reagir. Uma vez eu saí aqui da igreja, eu não lembro o que eu fui fazer alguma coisa aí para a igreja mesmo. Aí eu encontrei com um conhecido meu aqui, que é empresário aqui na Lapa. Ele falou: ô, pastor, tudo bem? Eu falei: tudo ótimo. Eu gosto de falar isso para as pessoas. Não é para me achar superior a ninguém, é até mesmo para influenciar as pessoas, para ajudar. E eu acredito nisso. E eu quero viver assim, abençoado. Eu quero que tudo seja ótimo na minha vida. Por isso que eu falo mesmo. Independentemente de qualquer coisa. Aí ele continuou: é, o senhor está vendo aí a situação, né? Está difícil, está complicado. Eu falei: eu estou vendo. Mas sabe em que eu acredito? Que todas essas coisas vão cooperar para o crescimento do país e para o nosso crescimento também. Comece a acreditar que tudo vai melhorar para você e assim vai ser com você. Ele arregalou o olho assim para mim: ô, pastor, que palavra boa. Então eu estou de acordo aí com isso aí. Falei: exatamente. Então está vendo, abençoado? Quando você rebate uma palavra negativa com uma positiva, você não só se beneficia, como você também vai estar ajudando as pessoas que estão nesse negativismo todo aí, que estão nesse espírito, nesse sentimento de derrota. Agora, se você aceita: ah, é mesmo, né? É, tá ruim mesmo, tá ruim para todo mundo. Pronto. Você acabou de decretar teu fracasso, tua ruína. Agora você está entendendo a resposta para muitos negócios aí que estão fechando suas portas? Você passa aqui, dá uma volta aqui na Lapa, um monte de gente entregando ponto, um monte de loja que fechou. Por quê? A situação do país não pode estar mil maravilhas, mas eu tenho que acreditar, eu tenho que ter esperança, eu tenho que crer. Eu tenho que ser otimista. Provérbio, capítulo 6, anote isso também, versículo 2, está escrito assim, ó. Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Estás enredado, ou seja, preso com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Então, se as suas palavras forem boas, a sua vida será maravilhosa. Mas não é o que nós estamos vendo aí. As pessoas só reclamam, só murmuram, falam mal de tudo e de todos. Eis porque tudo dá errado. Seja no negócio, seja na vida financeira, seja na saúde, seja na vida familiar. Mas eu te mostro mais coisas. Mateus capítulo 12, isso aqui que o Senhor Jesus nos ensina é fantástico. Mateus capítulo 12, versículo 37. Tome nota. Porque pelas tuas palavras, preste atenção nisso aí, olha, é pelas tuas palavras, serás justificado. E pelas tuas palavras você vai ser o que também? Condenado, destruído. Para você ter uma ideia, essa semana a Dulce veio falar comigo que ela fez uma declaração boa com uma colega dela de trabalho, dizendo, olha, hoje vai ser o melhor dia da tua vida, você vai vender muito, até o meio-dia você já vendeu tudo. Ela não acreditou, não foi? Ela não acreditou, ela só faltou falar que a Dulce estava louca. O que, que aconteceu mesmo?
A família dela chegou lá em cima e quebrou.
Olha só, tá vendo? O instrumento dela que ela usa para trabalhar, para vender os produtos dela, quebrou, ou seja, ela perdeu o dia. Agora, o que custa a pessoa ouvir uma palavra boa e receber? Será que faz mal ouvir palavras boas? Será que... Meu Deus do céu, eu estou querendo entender o ser humano. Você fala algo tão bom como o que ela falou, a Dulce falou algo tão bom. Olha, até o meio-dia você já vendeu tudo, vai para casa e vai descansar, porque você vai arrebentar. Esse dia aí você vai arrebentar, você vai vender tudo, você vai ganhar dinheiro. E a pessoa não acredita. Ah, não. Reclama, não acredita, fala que isso não existe. Agora, conta para a pessoa uma má notícia. Sabe quem morreu? Ih, sabe o que aconteceu lá em Brasília? Ih, você não sabe quem está roubando o país também. Pronto. Aí você chama a atenção da pessoa, ela regala o olho, presta atenção, para tudo que está fazendo para ouvir a palavra, a notícia ruim que você vai dizer para ela. É isso. Tá vendo? Agora, se você recebe a boa palavra, abençoado, olha, não importa de quem venha, se eu ouço uma boa palavra, eu recebo. Agora, se eu ouço uma notícia negativa, uma palavra negativa, eu rechaço, eu anulo, eu não guardo. O que eu ouvi, não vamos ouvir, porque ninguém é surdo, mas eu não recebo. Eu não recebo palavras ruins, palavras de morte, palavras negativas. Entendeu? Não. A gente tem que ter muito cuidado. Vamos aproveitar que estamos em Mateus. Abra no capítulo 15, olha, tem algo muito interessante. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 18. Para você ver como as palavras são importantíssimas no dia a dia. Nós somos aquilo que confessamos no decorrer dos nossos dias, abençoados. Diz assim, mas o que sai da boca vem do coração, ou seja, vem do subconsciente. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Às vezes a pessoa está tão preocupada com um monte de coisas e esquece aquilo que é mais importante, que é aquilo que ela está ouvindo, que são o quê? As pessoas com que você anda também. Não tem um ditado que diz, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és? Então cuidado com quem você anda. Se você anda muito com pessoas negativas, derrotadas, Pessoas que não valem nada estão indo pro buraco e querem levar você junto. Pode ter certeza, se você continuar com essas pessoas, é para lá que você vai. Como você tem que parar de ficar dando ouvidos aí, a palavra é negativa. Por quê? Para onde elas vão? Elas vão para o coração. Tudo de ruim, tudo negativo que você ouve, vai para o coração, que é o subconsciente, ele vai absorvendo. Aí a boca, ela vai manifestar o que está onde? O que está no coração, o que a sua mente está absorvendo, o teu coração absorve todos os dias. Eis aí porque é importante vir à igreja. Eu falo sempre aqui, não falo? Vem à igreja, congrega abençoado. Por quê? Não é à toa. Porque ao vir à igreja, você vai aprender isso que você está ouvindo agora. Vai aprender sabedoria de Deus. Vai ouvir palavra boa. Quando eu falo aqui, leve as mensagens que estão gravadas em CD, leve as mensagens. Não é à toa. É para você em casa ouvir boas palavras. Porque você fica mais aí fora do que na igreja. É ou não é verdade? Você ouve mais palavras ruins do que palavras boas. Não tem jeito. Eu disse e repito. Nós não somos surdos. Nós vamos ouvir. E olha, vou te dizer. Ninguém precisa viver como um eremita. Ah, vou me esconder. Vou para as montanhas. Não. Continue levando a sua vida aí normalmente. Assista a televisão. Ouça a rádio. Faz o que você gosta de fazer. Você é livre. Agora, procure filtrar as coisas que você ouve. Amém? Filtre o que você ouve. Policie aquilo que você assiste na televisão. Tem muita coisa que não presta na televisão. E dê valor à sua igreja. Deus te deu uma igreja sem igual. Essa igreja aqui é sem igual. Não existe nada como essa igreja abençoada. Isso aqui é a graça. Isso aqui é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. O que você vê aí fora é evangelho do homem. Isso aqui é evangelho de Cristo. A graça é o legítimo evangelho do Senhor Jesus. E mais, ouça as mensagens em CD. Para você se alimentar da sabedoria de Deus, ouvir coisas boas, isso vai te fazer bem. Vai lá para o seu coração e vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida. Porque muitas pessoas falam: ah, isso é muito areia para o meu caminhão. Porque foi uma palavra que ela ouviu outro dizendo isso uma vez, chamou a atenção dela, pronto, ela guardou aquilo. Aí sempre quando ela depara com uma dificuldade, sempre quando ela tem um sonho, mas que é muito difícil dela realizar, ela diz isso. E por ela dizer isso, ah, é muita areia para o meu caminhão. Ela nunca consegue realizar. Mas não é que você não pode realizar, não existe isso. Não existe nada que você não possa fazer. Porque a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra da graça. O que está escrito na palavra da graça? O que nos ensina a palavra da graça? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E é isso que você tem que crer. Mas a pessoa dá ouvidos a quê? A essas palavras de derrotas, palavras negativas. Ah, é muita areia para o meu caminhão. Não, eu estou muito velho para isso. Eu não nasci em berço de ouro como você. Ah, tá bom, continue pensando assim e você vai continuar sendo um zé ninguém. Pense grande, rapaz. Pense grande. O teu Deus não é grande? O teu Deus não é grande? Ele não é maior do que o universo? Ele não criou todas as coisas? Então por que você pensa tão pequeno? Pense grande. Você pode, você consegue, você tem condições. Muito cuidado com aquelas palavras que parecem ser inofensivas, mas realizam verdadeiros estragos na vida das pessoas. Quer ver? Vou lhe mostrar. Provérbios Provérbios capítulo 18, vamos voltar. Provérbios. Capítulo 18. Versículo 8. Está escrito, Provérbios capítulo 18, versículo 8. As palavras do maldizente, que não falta pessoas aí para dizer coisas ruins para você, para puxar você para baixo, não é verdade? A dizer para você, ah, eu não consegui, você também não vai. E eu já tentei, não deu certo. Você está perdendo seu tempo. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Ou seja, aquelas brincadeirinhas que parecem ser inofensivas, né? Você vê muito lá no Facebook, nas redes sociais, mas são palavras de morte que descem para o mais interior do ventre. O que é o mais interior do ventre? O subconsciente. O subconsciente, ele não vai entender como uma brincadeira. O subconsciente, ele vai absorver a mensagem e vai achar que é isso que você quer. É isso que você quer para a tua vida. Estão me entendendo? Eu vou dar alguns exemplos para você. Ah, panela velha é o que faz comida boa. Ainda tem muito. Quer ver? A pessoa se considera panela velha. Ou quando parece brincadeira, né? Mas o subconsciente, infelizmente, não entende isso como brincadeira. Aí a pessoa começa a reclamar de dor. Tô com uma dor aqui. Tô com uma dor nas costas. De onde veio isso? Ué, você acabou de aceitar que você é uma panela velha. Aí se a pessoa se deixa levar, aí ela começa a... Tá aparecendo umas manchas na minha pele. De onde vem isso? Ué, você já tá se achando velha. A pessoa vê uns fios brancos. Ih, tô ficando velho. Só por causa de um fio branco, você já acha que tá velho? Você viu um fio branco? Já está se achando velho, acabado? Ó, abençoado. E Abraão? Abraão tinha 75 anos quando Deus disse para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que te mostrarei. Se tu uma bênção. Tinha 75 anos. Imagine se ele dissesse assim para Deus, ah, eu estou muito velho para essas coisas. Não. Ele obedeceu, fez tudo o que Deus mandou ele fazer. Qual foi o resultado? Abraão experimentou as melhores bênçãos. Viveu mais de 200 anos. Olha que coisa maravilhosa. Você sabia que com 200 anos, mais ou menos isso, Abraão foi pai de novo? Mas sabe por quê? Ele nunca se achou velho. Se a pessoa ficar aí se achando velha, ah, já estou velho, pastor. Estou velho para subir escada. Ah, mas estou muito velho para subir escada. Não está, não. Você não está velho. Você fala isso, a palavra tem um peso que você nem imagina. Aí começa a aparecer um monte de doenças na tua vida, um monte de dores, não sei de onde. Mas por que você está achando que está velho? Por exemplo, as músicas. Tem música, né? Parecem ser, ah, mas eu gosto tanto dessa música. Músicas que remetem ao alcoolismo. E hoje é que a gente mais vê aí. Essas músicas de sertanejo, eles chamam de sertanejo universitário, né? Não sei de onde vem isso. Porque você aprende numa faculdade, eles arrumam uns nomes, arrumam uns ritmos. Aí, tudo bem, tá, sertanejo universitário. Aí você vai ver lá a letra. A música fala o quê? Sou cachaceiro, eu bebo mesmo, eu bebo até cair. Eu tô saindo com outra, mas é você que eu amo. Que beleza de música, né? Aí a pessoa vai cantando, ah, mas não é demais, só uma música. Aí daqui a pouco começa a acontecer. Começa a acontecer na vida dela. Tudo isso que o Roberto Carlos canta, por exemplo, é o que aconteceu na vida dele. A maioria das músicas do Roberto Carlos é tudo o que aconteceu na vida dele. Amores perdidos, decepções. Porque a pessoa acredita, ela confessa isso, então ela acaba atraindo. É o que diz aqui, ó. As palavras do maldizente são doces bocados, né? Parece que não é nada demais. É só uma brincadeirinha, é só uma música. Tem aquela música também. Quando olho no espelho. Quem conhece? Estou ficando velho e acabado. Rapaz, eu adoro essa música. Tá vendo? Adoro essa música. É por isso que você está sentindo velho e acabado. É porque você sente velho e acabado. Estou cansado. Não vejo a hora de me aposentar. A pessoa está 40, 50 anos. Você vê, Abraão começou tudo de novo. Começou do zero. Ele teve que começar tudo do zero na vida dele. Com quantos anos? 75 anos. E a pessoa está com 40, já acha que já tem que se aposentar porque não está aguentando mais. Mas sabe o que é isso? Ela está se achando velha e acabada. Continue achando isso. O teu subconsciente vai achar que é isso que você quer. Eu não quero isso para mim. Quando eu ouço essas músicas no rádio, eu mudo de estação na hora. Quando eu percebo que é esse tipo de música, música que fala coisas negativas, eu troco de estação, não fico ouvindo. Ah, eu bebo, 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 bebo. Aí a pessoa vira alcoólatra. E preste atenção como as pessoas estão bebendo cada vez mais. Olha os jovens que não querem saber trabalhar. Ó, eu não estou aqui para proibir ninguém. Você educa teu filho do jeito que você quiser. Mas quer um conselho? Quer um conselho de alguém que veio de um lugar onde isso nasceu? E eu vou falar para você, eu nunca gostei disso. E esse negócio veio da minha cidade, infelizmente, nasceu lá. É um lixo funk. Isso é um lixo. Isso não é música. Isso é lixo, é esgoto, é imundice que os jovens, os adolescentes ficam ouvindo aí. E fica o quê? Você pode ver, percebe a letra das músicas, do funk? Música não, desses funks aí, é tudo falando de ostentação, que tem que ostentar, ando com tênis tal, roupa tal, eu vou roubar, eu vou pegar, eu vou ir à novinha, falando de pornografia, nada que preste vem do funk, não presta, não vem falar pra mim que, ah, mas é o ritmo, mas a letra tá entrando aqui, ó. Por isso que tem um monte de jovem que não quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. A molecada hoje não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Quer ostentar, mas não quer trabalhar. Quer andar com tênis de marca, camiseta de marca, bonezinho, sensação. Mas trabalhar mesmo não quer. E quem alimenta isso? O funk. O funk vem alimentando isso. O funk vem alimentando isso. Essa é a verdade. Olha, tem uma música aí, você tem uma ideia, para você ver como isso é verdade. Aquela música do Tim Maia, né? Não quero dinheiro, não quero dinheiro, eu só quero amar, só quero amar, só quero... Tudo bem, eu também quero amar, mas eu quero dinheiro também. História é essa, não quero dinheiro. Aí o teu subconsciente vai entender, ah, você não quer dinheiro? Então tá bom. Então, os anjos mesmo, ah, você não quer dinheiro? Então nós não vamos ministrar prosperidade na tua vida, você não quer. Quem fez essa música, cantou essa música, morreu com um indigente. Tiveram que fazer vaquinha para enterrar ele. Tim Maia. Morreu como indigente. Morreu como indigente. No fundo do poço, na sarjeta. A pessoa canta. Eu não canto isso. Eu não canto o negócio dele. Não quero dinheiro, só quero amar. Eu quero amar também. Mas se você for ali na CVC, você quer fazer a viagem dos seus sonhos. Ah, eu quero ir para Cancún. Meu sonho é viajar para o Caribe. Então vai ali na CVC e chega assim para o atendente. Ah, eu quero viajar para Cancún, eu quero ir para o Caribe. Aí quando o atendente perguntar para você qual vai ser a forma de pagamento, você vai ter que pagar. Você vai dizer, ah, eu vou pagar com amor. Com muito amor. O atendente vai chamar lá a segurança para te pôr para fora da loja. Não, você tem que querer prosperar. Prosperidade é um dom de Deus, amém?
Amém.
Então, tá vendo? As palavras, vocês entenderam? As palavras do maldizente são doces bocados. Parece que não é nada demais. Ah, não é nada demais. Mas vai causar um transtorno na tua vida que você nem imagina. Você tem que declarar coisas boas, amém? Você tem que ser positivo com você mesmo e com os outros também. Porque Deus só nos garante a vitória. A palavra de Deus diz, em todas essas coisas, o que, que nós somos? Mais que vencedores. Olha que palavra boa. Então, é isso que eu recebo para a minha vida. A palavra de Deus diz que eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Então é isso que eu recebo. É isso que eu recebo para a minha vida. Eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos. E Deus é homem para que minta?
Não.
Nem filho do homem para que se arrependa do que disse. Se ele diz que eu sou uma bênção, o que ele falou para Abraão lá, hoje ele está falando com você. Se tu uma bênção. Diga para quem está do teu lado isso. Se tu uma bênção. Você é uma bênção. Não pense de outra maneira. Não. Pare de pensar como um derrotado. Pare de achar que o país não tem jeito. Não tem jeito para você que acredita nisso. Porque para mim, esse aqui é o melhor país do mundo. Eu não vou precisar sair daqui para ser feliz. Eu sou feliz onde quer que eu pise com a planta dos meus pés. Eu vou ser abençoado onde eu estiver. Essa é a verdade. O verdadeiro filho de Deus pensa assim. É como diz a canção que nós estamos cantando aqui, não é? Bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. E é isso que a pessoa precisa. Ouvir a palavra de Deus, guardar essa palavra dentro do seu coração. Aí você vai ver tudo dando certo na tua vida. Tudo dando certo, tudo funcionando. Mude, abençoado. Mesmo que sejam brincadeirinhas. Mesmo que seja em formatos de músicas, o que não falta aí são mensagens de morte, mensagens de derrota. Palavras negativas estão aí, ó, nas sombras, agindo nas sombras, entrando na cabeça das pessoas através de brincadeirinhas, através de piadinhas nas redes sociais, através de músicas, através do funk. Não é só o tu, mas é a letra que entra na tua cabeça e te destrói, te transforma num marginal, num delinquente. Porque hoje funk é escola de marginais, delinquentes, estupradores. O poder das palavras. A morte e a vida estão no poder das palavras. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então, utilize bem as palavras que você fala e filtre bem, filtre as palavras que você ouve. Não deixe qualquer palavra entrar na tua cabeça, não. Não deixe qualquer palavra adentrar sua vida, não, abençoado. Policie tudo que você ouve por aí, para isso não te contaminar, para isso não te influenciar mal. Amém? Você recebe isso? Então vamos estar de pé e vamos agradecer a Deus.